Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno.
E Rodrigo Arasaki.
E hoje recebendo aqui dois convidados de muita relevância, viu, Japinha?
É isso aí.
Juliana Souza e Joaquim, COO da LatinRe e o futuro CEO da LatinRe.
Obrigada, gente, por me receber. Nos receberam aqui, estou grávida de 9 meses, representando a LatinRe, que acho que é importante falar, né? A LatinRe, a gente tem. Acho que 75% da LatinRe são mulheres. Então, estou muito feliz de representar isso e grávida aqui de 9 meses. Então, obrigada pela oportunidade.
Oi, parabéns aí, Ju. Muita parabéns. Saúde à família.
Obrigada.
É isso aí. E antes de começar aí o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu!
Boa!
A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma em uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região.
Isso aí.
Boa. Um abraço pro Tadeuzão lá, faz tempo que eu não vejo ele.
Quem?
Tadeuzão.
Ah,
Seguro no... Ah, e antes de mais nada, deixando aqui a apresentação de mais um livro aqui da editora Roncarati, nosso parceiro desde o início aí, né, Japinha?
É isso aí.
Seguro no Brasil e os resseguradoras internacionais, de Gustavo Amado Leon. E quem quer adquirir esse livro, Japinha, faz o quê?
É isso aí, galera. Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai ter acesso ao link para a InsureStore, onde você pode adquirir esse livro, além de outros da editora Roncarati, com quem a gente firmou parceria. Além disso, você pode adquirir nossas canequinhas e outros produtos do InsureCast, como esse caminhão aqui que está acabando, esse brinquedo aqui, acho que vai ficar ótimo na sua estante.
O brinquedo, o negócio, olha a miniatura de ferro que vai, que vem.
Dê pro seu filho, pode ser um brinquedo, ou você também pode colocar como decoração no seu escritório.
É isso aí. E pessoal, quer ajudar a gente? patrocinio@insurecast.com.br ou não quer ajudar, mas quer dar aquela forcinha, tem um botãozinho aí de valeu demais, fique à vontade para doar qualquer quantia. Além disso, tem a oportunidade de você expor sua logo ou marca aqui na nossa carretinha. Faça como a Axis, a InsureStore, a Crona Gerenciadora de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso daí.
É isso aí, obrigado aí pessoal. Não deixe de inscrever nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira episódio novo no ar. Combinado?
Boa.
Bora lá?
Sempre. Ju, obrigado. Posso te chamar de Ju?
Lógico.
Já conversamos um pouquinho aqui antes. Já. Enfim, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana para vocês pôr também o lado de vocês no mercado, né? Enfim. Mas para a gente chegar lá, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória.
Claro. Não, obrigada a vocês, gente, pela oportunidade. Acho que, né, o mercado de seguros é carente mesmo de outros veículos de comunicação, né? Então, enfim, prazer estar aqui e obrigada pela oportunidade.
Boa.
Falar um pouquinho sobre mim, né? Então, eu tenho um pouquinho mais de 14 anos aí de experiência no mundo de resseguros.
Caraca.
Comecei novinha e a minha experiência foi 100% em corretora de resseguros, né? Então, legal. Eu comecei numa corretora que hoje em dia não existe mais, a JLT. E aí fiquei por 10 anos lá e vim para a LatinRe. Na verdade, eu abri a operação da LatinRe junto com o Felipe, né? Felipe Aragão, que é o meu sócio e fundador da empresa. Hoje, né, comecei minha carreira na parte de aeronáuticos, é a minha escola aí, onde eu atuei por 10 anos. E hoje em dia eu fiz uma mudança aí de carreira, mas quando a gente começou na LatinRe, eu estava à frente aí como diretora executiva da empresa. Trabalhei em toda a parte de facultativos, então tive a oportunidade de olhar para todos os ramos aí ao longo de 4 anos.
Uhum.
E nesse ano eu assumi como COO, então eu estou olhando para a parte de processos, vendo de que forma que a gente consegue tornar o dia a dia operacional mais organizado, objetivo. Acho que a tecnologia veio para apoiar a gente, então assumi a esse desafio.
Boa.
Boa.
E como que funciona assim? Até se você puder dar uma passão assim do que é o resseguro, enfim, e onde o corretor de resseguro ele se encaixa ali, o broker de resseguro, né? Como é que é o mercado para o broker, enfim?
Então, assim, o mercado de resseguro, ele existe muito para mitigar o risco da seguradora, né? O que a gente fala é um exemplo muito simples, mas que se, pensando, né, na minha escola, que é o aeronáuticos, né? Pensando, então, se uma aeronave batesse com a outra, provavelmente quebraria a carteira de uma seguradora, né? Porque tem valores expressivos aí, em torno de 30 a 50 milhões de dólares cada aeronave, então teria, um valor expressivo aí. E o resseguro ele veio justamente para mitigar esse prejuízo financeiro para a seguradora. Então, os resseguradores eles pegam, né? Cada um pega um percentual pequeno, onde todo mundo sai ganhando. Então, cada um cobra, né, um prêmio ali pelo seu percentual. E num eventual sinistro, ninguém, tem um prejuízo tão estratosférico assim para comprometer o resultado da carteira como um todo. Então, o resseguro, de forma geral, assim, sendo muito simplista, essa é a atuação dele. E nesse meio tem o corretor de resseguros, que ele atua como um intermediário entre a seguradora e o ressegurador. Então, assim, historicamente, né, o resseguro ele começou lá com o Titanic e tudo. Acho que a Rafa, que veio aqui, deve ter falado sobre essa história, mas veio aí para trazer soluções de forma internacional. E veio para o Brasil num passado recente, aí tem um pouco mais de 20 anos, então para a gente é muito recente ainda, um mercado que tem muito para evoluir. E aí a gente, enfim, assiste, né, a seguradora para tentar trazer os melhores termos e condições para que o cliente final consiga ter uma apólice robusta, com coberturas e limites adequados, com uma precificação não tão agravada assim, para que a contratação da apólice faça sentido, né?
O mercado de brokers de seguro, ela veio junto com a quebra do monopólio do IRB, né? Veio todo mundo nessa leva, né?
Principalmente, assim, já existia,
Já existia.
broker de resseguro, mas era uma intermediação muito pequena, né? Porque antes era só o IRB praticamente ali, e depois a necessidade mesmo do broker de resseguro passou a ser essencial, porque existiam muitos players, até hoje ainda existem algumas seguradoras que defendem a não utilização de um broker de resseguro, porque entendem que conseguem fazer, né, essa intermediação ali de forma objetiva, mas a verdade é que o mercado é tão grande, né? Então, assim, é difícil uma seguradora conseguir fazer o trabalho que a corretora faria. Então, a gama, né, de tipos de resseguradores, a estratégia de cada resseguradora é muito particular. Então, realmente o corretor de resseguros ele agrega valor no processo, né? Porque muitas vezes a gente olha ali só a corretagem, né? Porque assim como funciona com corretor de resseguros, de seguros, desculpa, tem a gente sobrevive, né, de corretagem. E muitas vezes para a seguradora isso acaba sendo visto como um custo, mas hoje em dia isso já tem sido bem quebrado, assim, né? Porque é como um investimento mesmo. A seguradora teria que dedicar uma parte da área dela ali voltada para fazer isso. Então é só decidir aonde você vai investir o recurso.
Até o acesso, né? Às vezes o broker ele consegue ter um acesso ao mercado muito maior que talvez uma seguradora não tenha, né?
Eu acho que é também uma questão de disponibilidade, né? Porque, assim, eu acredito muito que né, no mercado de seguros é um mercado de muito relacionamento. Então, a área, né, da seguradora que estaria voltada ali para fazer essa avaliação da contratação do resseguro, ele precisa gastar muita energia ali para se relacionar com as pessoas. Então, até para descobrir novas capacidades ou ter um poder de barganha na negociação. Então, tem muita coisa envolvida, sabe?
São duas frentes, né? A seguradora tem que fazer com o broker do retail, né? E o cliente. também é o que você falou, né? Então, se for dedicar para um outro lado ainda, fica mais complicado.
E assim, a seguradora no final do dia ela é o nosso cliente, né? Assim, como corretora de resseguros, porque são eles que fornecem para a gente as oportunidades. Assim como, né, para a seguradora, o corretor de seguros acaba sendo o grande cliente, a grande fonte de negócios, né?
E até assim, acho que uma coisa que você falou que faz muito sentido, né? Quando a seguradora acaba contratando diretamente o resseguro e tal, ela tem que ter uma área ali específica para isso, que custa, né? A pessoa, às vezes, também que lida com isso não é uma pessoa barata, tem um conhecimento muito, muito específico. E eu acho que a posição de vocês vem para auxiliar nesse processo, né? Tirar um pouco dessa demanda e tá muito mais direcionado. Agora, além disso, que outros benefícios de repente você enxerga nesse sentido? Por exemplo, vocês hoje atuam tanto no contrato quanto no facultativo, não importa.
Hoje assim, a Latinre, né, até para contar um pouquinho, tudo bem contar toda
Para,
essa história?
legal, por favor, conta pra galera aí.
Então assim, a Latinre, ela começou em agosto de 2019, foi um pouquinho antes da pandemia. O timing foi principalmente por conta, né, da época das aquisições ali das corretoras, né? Então, a Marche comprou a JLT na época. Eu fazia parte da JLT, como disse para vocês. E eu era diretora de aeronáuticos na época e não existia, né, nenhuma outra corretora de aeronáuticos voltada aqui para o Brasil, internacional, né? E aí o que que aconteceu? A Marche e a JLT juntas, globalmente, elas tinham uma concentração de mercado muito grande, então elas totalizavam isso para o mundinho do aeronáuticos. Elas totalizavam 80% mais ou menos das linhas aéreas globais. Então a Comissão Europeia embarreirou a compra. E a JLT teve que se desfazer às pressas ali da carteira de aeronáuticos.
Caraca,
caramba.
Na época eles venderam para Gallagher, não existia Gallagher no Brasil. Então eu falei, caramba, e agora, né? O que que eu vou fazer e tal? Porque eu não podia ir para Marche, porque tinha na questão de confidencialidade e tal, que não dava. E aí a gente começou a ficar pensando, assim, o que que dava para fazer de diferente. Enfim, eu acho que nessas situações também a gente sempre pensa em oportunidades, né? E se especulava muito que teria a compra, né, da junção, na verdade, da Willis com a Aon também e tal.
Verdade.
E aí a gente olhou para isso e pensou, caramba, mas aí, né, com essas grandes aquisições, os clientes de médio porte vão ficar desassistidos, né? E aí foi uma oportunidade, eu sentei com o Felipe Aragão e conversei com ele já estava fora do mercado na época. Ele
E
já
era ex-JLT também
Ele
ou não?
foi, esqueci de falar essa parte, mas o Felipe, ele foi meu chefe por, acho que uns 5 anos na JLT, então, e virou um amigo, assim, a gente sempre trocou muita figurinha e tal, e ele saiu em 2017 do mercado, ficou 2 anos aí fora, mas sempre estava indiretamente envolvido ali com o mercado de seguros, né? Eu acho que o ramo de seguros e resseguros é um bichinho que te pica e dificilmente sai. E aí, a gente marcou de conversar e tudo, e a gente ficou pensando nessa questão do cliente de médio porte. E aí a gente falou, cara, por que não abrir uma corretora, né, para ter esse diferencial mesmo? Então foi a partir daí que a gente decidiu abrir essa corretora. E acho que, assim, a gente tem toda a competência do mundo, mas eu acho que a vida também a gente precisa de um pouquinho de sorte. Então o timing também foi muito bom, porque existe essa demanda reprimida ali. E aí a gente abriu então a empresa em agosto de 2019 e já viemos com alguns clientes importantes assinando carta de nomeação pra gente, tá?
Ah, que legal.
E aí a gente começou a operação assim, a gente começou em 4 pessoas, hoje a gente tá em torno de 55 pessoas.
Caramba.
Estamos completando aí, né? A gente já completou em agosto 5 anos de empresa, então a gente cresceu bastante. E aí, respondendo sua pergunta, né? A gente hoje está dividido, né, entre principalmente dois tipos de resseguro, né, que é o risco facultativo. A gente está dividido em 3 specialties, que é a specialty de infra, de finpro e de aeronáuticos e marine. E tem a parte de soluções estruturadas, que é onde realmente a gente olha para os contratos das seguradoras, né? Então, a gente está dividido dessa forma.
Boa. E o cliente final, ele te acessa também para procurar, ajudar você a procurar? Não sei se compor, de repente, algum risco que seja maior, ou até mesmo tem muitas cativas hoje em dia também, né?
Então, assim, O cliente final, ele nos aborda, sim, em várias situações, principalmente no que a gente chama de, assim, riscos mais complexos. Então, por exemplo, o aeronáuticos tem uma característica de que a participação do cliente é muito importante, porque tem conversa com o lessor e uma parte muito técnica, que se colocasse, né, a seguradora ou o próprio corretor de seguros envolvido, seria um processo a mais, então teria uma burocracia ali. Então, muitas vezes a gente encurta esse caminho e a linha aérea acessa a gente para a conversa ficar um pouco mais fluida mesmo, sabe?
Sim.
Mas também, assim, riscos de energia, também isso acontece bastante, porque tem um volume de informação muito grande, a gente precisa discutir muito tecnicamente tudo, então existe esse contato com o cliente final. Mas, assim, o que é legal de contar é que a gente começou, né, por ser um corretor independente, porque eu esqueci de mencionar essa parte, mas, assim, nós somos uma corretora, né, 100% brasileira, independente, a gente não está atrelada a nenhum grupo internacional. E isso é um diferencial para a gente, porque normalmente as corretoras de resseguro sempre têm um braço de retail, né? Então, os corretores de seguro passaram a procurar a gente justamente por conta dessa independência. E aí a gente começa a atender os corretores.
Boa. Não, isso aborda uma gama enorme de gente que não tá atrelado.
E, assim, os corretores, por exemplo, um corretor muito especializado em garantia, eventualmente ele tem uma demanda para o property do mesmo cliente. E ele não quer perder o cliente. Então, ele nos acessa para falar, cara, e aí, né? O que que eu faço? O que que é o property? Quais são as informações que eu preciso? Quem são as seguradoras que fazem isso e tal? Eventualmente não envolve nem o resseguro, mas a gente começou a prestar essa consultoria de forma muito orgânica, assim, e não planejada mesmo, sabe? E aí a gente estruturou a área de wholesale, que eu acho que é o nosso grande diferencial, onde a gente consegue atender o cliente de ponta a ponta. Então, se tiver uma demanda para o resseguro, a gente vai conseguir atender. Se tiver uma demanda só para o retail, a gente também vai conseguir atender. Se tiver uma situação de alívio de capital da seguradora, a gente também consegue atender. Então, é fugir um pouco dessa parte tradicional, sabe?
Legal.
E o legal é que fica tudo aqui, né?
É.
Pô, isso é sensacional.
Não, e eu tava pensando, né, enquanto você falava, porque, assim, muitos dos riscos, a depender do segmento, né, que vem com a necessidade de facultativo, a corretora já quer colocar os dois, né? Ela tem o braço dela de resseguro lá e é meio que às vezes até impulsionado, né? Agora, quando você tem diversos parceiros, isso te abre um leque enorme e auxilia o próprio corretor, né? Bem bacana esse lado aí.
E eu acho, assim, a gente tem um propósito muito grande que, assim, mesmo os nossos concorrentes, eles são nossos clientes, sabe? Então já teve algumas vezes que os nossos concorrentes ligaram pra gente falando assim, cara, vamos trabalhar junto nessa conta, porque eu tenho uma capacidade aqui, eu sei que você tem uma capacidade aí, vamos se unir. Então, tem esse facilitador ali da
Um
gente,
outro broker de
um outro
resseguro?
broker de resseguro.
É mesmo?
É, pra gente, porque, assim, a proposta do resseguro, cara, no final do dia é você trazer a melhor solução para o cliente, entendeu? Então, a gente vê muito dessa forma, assim, os concorrentes, eles também são nossos parceiros e por que não construir em conjunto, sabe?
Empresas, por exemplo, de fora, assim, broker de fora, que eventualmente tem um cliente que tem uma subsidiária aqui no Brasil, mas ele não tem um escritório. Esse tipo de parceria no teu mercado, ele acontece também ou não?
Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas, assim, eu acho que se, por exemplo, tem uma corretora lá fora que
Isso, que
precisaria de uma
tem um
demanda.
cliente americano lá que tem um escritório aqui no Brasil,
É.
que aí tem tratar os
Precisaria de alguém
negócios
para
aqui, você
apoiar.
representar eles aqui no Brasil, sabe?
Acontece bastante, assim, o que aconteceu muito e até também foi uma razão da gente aumentar aí nossa expansão, né, pelo mundo. Foi isso, porque a gente começou a ser abordado muito pela América Latina, de forma geral, para trazer soluções para os negócios deles. Então,
Ah,
era um
legal.
pouco diferente. Ao invés de ser um risco aqui no Brasil, era, eu tenho um risco na Colômbia, que está faltando capacidade. Você consegue completar essa capacidade com os resseguradores aqui do Brasil? E a gente complementava. Hoje, a gente tem um escritório em Miami até. A gente montou nosso
Nossa,
escritório em Miami.
bacana,
E
caramba,
para.
massa.
Para justamente estar próximo desses parceiros, porque eu acho que a Miami é o hub, né, da América Latina, então é uma forma da gente se conectar ali. A gente tem um projeto muito robusto já para expandir, então a gente tem licenças aí em diversos países da América Latina já, Mas o nosso escritório mesmo físico fica em Miami. E assim, a gente foi o primeiro broker de resseguro e até então o único brasileiro a ser Lloyd's Broker, né? Então a gente tem a licença do Lloyd's,
Ah, legal.
né? E porque muita gente tem dúvida, né? Por que que vocês precisam disso, tal? Porque
Isso.
daria para acessar
Com parceiros, né?
esse broker de resseguro de forma direta. A gente até faz isso para as contas maiores. Mas assim, como a gente tem um foco grande em atender esses clientes de médio porte que eu comentei, o broker de resseguro lá fora também não está tão interessado em olhar uma conta média aqui do Brasil. O câmbio não nos ajuda e muitas vezes tende a ser um risco um pouco mais complicadinho de explicar, né? Um relatório de inspeção que tem não está tão completo quanto o alemão gostaria, né? E se explicar o que é risco Brasil para um inglês tem suas dificuldades. Então a gente decidiu aí, acho que foi em maio do ano passado, se eu não estou enganada. A gente tirou essa licença e tem sido muito produtivo, assim, porque a gente percebe que realmente existe o interesse do mercado internacional em olhar para o Brasil, e muitos não entendem. Então a gente teve uma oportunidade também de expandir aí.
Perfeito.
Então, trazer soluções para eventualmente riscos que estavam um pouco sem solução aqui por conta de uma restrição de carteira das seguradoras, que a gente vê que tem mudado bastante, né? O guideline das seguradoras e tem riscos excluídos hoje em dia, que a gente não via no passado, a gente consegue também trazer a solução para esse cliente final aí, através do Lloyd's. É legal porque o Lloyd's também, eventualmente, ele pode ser, né, ressegurador, seguradora, então depende ali da forma que a gente consegue ajudar.
E aí você acessa lá por Londres ou por aqui?
Por Londres.
Por Londres, legal. Legal.
E como que foi? É complicado essa parceria? De uma maneira mais contato mesmo, uma negociação?
É assim, eu acho que volta um pouco no que a gente estava falando, né? O mercado de seguros e resseguros é relacionamento, então não tem jeito, a gente tem que estar direto lá. Eu acho que todos os brokers de resseguros sempre estarão em Londres, apesar de Londres ter perdido um pouco de espaço ali no mercado por conta do Brexit e tal. E Miami passou a ser um hub mais importante até do que Londres. Mas a gente, assim, tem uma burocracia muito grande, né, para
Porque
cadastro.
deve ter um filtro também. Não sei como
Tem.
funciona.
Assim, tem uma série de informações que a gente precisa passar até para valer a pena, né, esse cadastro. A gente precisa ter um compromisso muito grande de book de negócios e volume de negócios para que, enfim, vale a pena o investimento, não só financeiro, mas de tempo de todo mundo, né? Mas tem uma burocracia grande, assim,
Não é fácil.
não é
Imagina.
simples. Não é simples, mas assim, não é tão difícil assim também. Tem, né, tem a gente dedicou aí quase, acho que foi uns 6 meses aí do nosso tempo para poder fazer isso acontecer. E, enfim, a gente precisou de apoio de muita gente aí também para vender nosso peixe.
Aqui é um mercado muito tradicional e muito gigante em todos os sentidos, né? Então não tem que ser fácil mesmo entrar, né? Tem que ter alguns filtros para manter uma certa qualidade, tanto de discussão quanto de negócios, né?
E eu acho que o timing foi bom, né? Porque também, assim, como o Londres perdeu muito espaço no mercado de resseguro, Miami passou a ganhar mais espaço, eles também estão precisando,
Isso.
sabe? Então, foi legal. A gente fez um evento agora em maio desse ano, lá em Londres, para o mercado ressegurador, né, do Lloyd's e tudo, para a gente poder mostrar também quais são as nossas intenções como um broker brasileiro, o primeiro e único Lloyd's Broker e tal. Então, a gente fez um coquetel com eles para explicar um pouco. E, assim, foi super produtiva a discussão, porque vieram muitas perguntas. Mas como é que tá o mercado brasileiro? Por que que o mercado brasileiro não absorve isso, né? Por que que vocês estão vindo para cá? E a gente conseguiu trocar também dessa questão de resultado, porque o Brasil também sofreu muito, acho que no risco de STP, né? Tiveram vários sinistros e tal. Os resseguradores de Londres especificamente tiveram um prejuízo também muito grande. E ficou um preconceito, né, com os riscos do Brasil. Então, para a gente quebrar também essa imagem, mostrar que tem muita coisa, muito negócio bom, tem muita oportunidade também para a gente crescer juntos, né? Então, foi bem produtivo.
Até essa
Legal.
época que Londres estava pegando muitos facultativos aqui do Brasil, eu acho que até que eu comentei
Nossa,
com o
eu lembro essa
Henrique,
febre
cara,
aí,
não
meu.
lembro, mas acho que eu comentei com o Henrique quando ele teve aqui que eu tinha contato com uma pessoa de lá, né? E eu virei para ele, meu. tudo que vai para lá é só as contas que a gente não quer aqui. O que, que tá acontecendo? Vocês estão aceitando
pegando tudo.
Né? É. E aí, tipo, estão levando um monte de operação aí que, em vez da gente conseguir consertar ela aqui para ficar um negócio bom, vocês estão pegando lá do jeito que tá e o negócio continua ruim e vocês estão mantendo sinistralidade. Aí o cara virou para mim e falou assim: Rafael, o que é um negócio ruim para você? Ah, sei lá, vou só ter um exemplo. Ah, deu 1 milhão de prejuízo. Ele, ah, 1 milhão de prejuízo em libra é tanto. Eu, com esse corretor, eu produzo não sei quanto. Então, pra mim...
Tipo, não é nada, né?
Sabe, assim, passava que...
Mas tinha gerado uma crise essa época.
É, mas aí eu acho que depois, ficou demais, né? Aí eu acho que ficou demais.
É que o STP tiveram vários problemas, assim. É. Eu não sou super especialista do assunto, mas eu acompanhei ali de longe um pouco. É, e o que se sabe é que, na verdade, o que era um risco para ser colocado ali na parte do transporte foi transferido para a parte do property, né? E os seguradores não tinham tanto conhecimento assim da carteira, enfim, foi um sucesso por muitos anos, mas à medida, né, que teve o sinistro da drogaria Pacheco, acabou tendo um impacto.
Né?
Teve um impacto significativo e aí todo mundo começou a olhar para isso. Assim, hoje, até hoje é um palavrão em Londres falar de STP para o Brasil e tal. É. Mas a gente tem conseguido, acho que, furar algumas bolhas ali também para explicar que, cara, não é bem assim, né? Dá para a gente mostrar também que tudo tem solução. Eu acredito muito nisso. Eu não acho que existe um risco excluído, um risco que é inaceitável de forma alguma. Acho que ajustando os termos e condições, dá pra gente chegar no meio termo bom, né, pra isso.
Boa. E na parte, assim, comparando, assim, se você conseguisse comparar uma corretora de retail com o broker de resseguro, essa parte mais burocrática de papel que vai, papel que vem, e aonde que dá mais trabalho?
É legal você fazer essa pergunta, porque, assim, eu vejo que, de forma geral, o mercado de seguros e de resseguros sempre foi um mercado muito burocrático e muito de papelada, né?
Isso.
Assim, a gente tinha os files lá impressos, aí tinha toda tinha uma parte do prédio que estava dedicada para fazer todo arquivamento, né, dos files.
Microfilme, né?
Exato.
Esse negócio, microfilmar.
Eu trabalhei com isso.
Você trabalhou?
Então.
Nossa, só a galera de hoje não sabe.
E a gente tinha uma burocracia gigante. Imagina, isso é recente também, né? Acho que foi assim, por volta de 2008, 2009, a gente ainda estava vendo tudo isso.
Passando.
Exatamente.
Os armários e lá mandando pro lado.
E eu acho assim, a parte burocrática, né? Na época que eu comecei no resseguro, os slips tinham que vir de Londres carimbado.
Então.
Que é o contrato, né, de resseguro entre a seguradora e o ressegurador, tinha que vir carimbado pelo ressegurador lá de fora, tinha que vir 4 cópias, porque uma ficava com a seguradora, outra ficava com o broker e os outros dois tinham que voltar para o ressegurador, alguma coisa assim. Então era uma burocracia gigantesca. Até hoje a gente briga ainda muito com a papelada. E eu acho que, assim, um legado que a pandemia trouxe para a gente é forçar a barra um pouco para a modernização dos nossos processos, né? Acho que a SUSEP melhorou muito na questão de aceitar também essa modernização, mas eu acho que a pandemia foi a grande responsável. Não sei se vocês
O
têm a mesma
vai ou vai,
impressão.
né?
Ah, não tinha jeito, tinha que fazer. Eu lembro disso.
E eu acho assim, em comparação, né, à corretora de seguros e à corretora de resseguros. Como eu trabalhava numa empresa que tinha as duas pontas, eu via mais ou menos o mesmo nível de papelada. Era aquela coisa de colocar, né, todo o file ali no em cima da mesa e tal. Mas eu não via, sinceramente, tanta diferença assim, em termos de burocracia. Eu acho que o mercado de seguros, ele até acabava sendo um pouco mais burocrático, porque tinha que enviar a apólice para o cliente, imprimir boleto, uma série de coisas que o resseguro acaba que ele sempre foi um pouco mais moderno, eu acho, porque tem esse pezinho ali no internacional, então as coisas já começaram a evoluir um pouco mais. Então é um pouco da impressão que eu tenho.
E eu acho que, assim, eu não sei se você puder também explicar um pouquinho pra gente como funciona o dia a dia, esse dia a dia operacional. Porque até para você fazer acontecer, pro seguro tá valendo, tem muito tráfego de informações onde, pô, precisa estar tá muito certinho lá, senão na hora que dá o sinistro, se não começou certo, vai dar problema na hora de pagar. Não tem tudo isso?
Tem. Eu acho que se a gente for comparar, né, as diferenças aí entre um corretor de seguros e um corretor de resseguros, eu acho que é a questão da responsabilidade. A corretora de resseguros, ela tem uma responsabilidade gigante no momento de sinistro, porque se qualquer coisa estiver fora, somos nós que emitimos a documentação de resseguro para a seguradora fazer. Então, é uma preocupação muito grande, assim, em a gente garantir de que todos os termos e condições, eles estão adequados com o que foi contratado, que a gente está conseguindo cumprir tudo que foi exigido. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande na parte, por exemplo, de subjetividade, né? Os resseguradores, cada um condiciona ali a sua regra do jogo, vamos colocar assim. E a gente tem que bater, né, e chegar num denominador comum ali para todos os seguradores para que num eventual sinistro, afinal de contas é por isso que a gente tá aqui hoje, né, por conta do sinistro, o segurado não tenha nenhum prejuízo e que as condições sejam iguais. Então não dá para ele receber meio sinistro porque um ressegurador tem uma exclusão. E aí a gente, né, o papel que eu assumi esse ano, à frente da área operacional, enfim, de diversas outras áreas, mas nesse caso principalmente da área operacional, a gente tentar automatizar o máximo possível dos nossos processos, para que o erro humano ele diminua e que os nossos processos consigam ser cada vez mais ágeis e que o tempo de resposta, seja de um sinistro ou seja de um pagamento de prêmio, seja o menor possível, sabe? Então a gente tem investido muito em sistemas mais robustos para fazer essa automatização. Eu acho que hoje em dia, né, a inteligência artificial também é um recurso ainda novo para todo mundo, mas que a gente tem tentado buscar também soluções para isso.
Legal. É porque, assim, é um controle muito grande que tem que se ter, né, dos dados. E esses sistemas que você menciona, assim, ele te dá essa visão de, porque, assim, além da venda, né, pô, fechei a venda, mas beleza, e agora? O que eu preciso fazer depois da venda? Tem os steps lá do que precisa fazer, enfim.
A gente tem um fluxo, na verdade, que a gente controla bem, assim, o fluxo, e a gente define muito bem as responsabilidades. Então, por exemplo, a ideia é tentar. Tem a área de placement, né, que a gente chama, que é a área de colocação dos riscos. Essa área, termina o trabalho dela depois da emissão da cover note, né, que é o espelho da apólice ali que a gente emite. E aí, tem a área operacional que realmente checa e tenta automatizar o máximo possível dos processos para que, olha, tá bom, então todos as cláusulas que estão contidas ali naquela documentação, elas estão corretas ou, enfim, tá de acordo com os e-mails enviados e tal. Além disso, a gente tem também a área de compliance, né, que tem um papel muito importante na corretora de resseguros, para também ser um segundo layer ali de checagem, e também a gente tem a estrutura de tesouraria para checar tudo isso. Então, assim, é um double check do double check do double check, sabe?
É fluxo muito transacional que vem e o que e assim voltando só também um pouquinho não na parte do broker seguro, porque assim é engraçado essa questão que você comentou, né? Cada segurador resseguradora tem o seu sua subjetividade, né? Como que no final se consolida tudo para uma só, né? Às vezes de um contrato, por exemplo,
De não ter
direitinho.
cláusulas conflitantes,
Não, é
até, né?
porque assim às vezes bom, enfim, uma manda pro mesmo tema, sei lá, pega doenças transmissíveis. Deve ter um padrão, mas assim, uma manda com uma coisa a mais, uma assim, porque caramba, mas qual que eu vou.
É onde a gente gasta muita energia. Eu acho que é onde o papel de um bom broker de seguro é saber negociar isso, porque assim, no final das contas, isso vai entrar no escopo de negociação mesmo, sabe? Então é assim,
E
falar.
vocês fazem direto essa negociação através da seguradora
Com
com
certeza.
os resseguradores.
A gente, na verdade, antecipa até para a seguradora. Olha, existe uma divergência aqui de cláusula, né, entre esses resseguradores, essas subjetividades, e a gente vai focar, em sanar essas questões. Então, a gente também tem uma listagem ali de subjetividades onde a gente trabalha, mas, de novo, é tudo negociação, porque a gente tem todo o interesse do mundo em fechar o negócio. Só o negócio só vai ser fechado depois que a gente alinhar tudo isso. Então, é bastante usar bastante a questão do relacionamento e do nosso poder ali de convencimento também.
E acontece de repente fechar um seguro desse assim, e aí eventualmente a cláusula que foi emitida no seguro tá conflitante com o resseguro e ter que mudar isso depois do jogo seja por um erro de emissão ou seja por um erro de interpretação, enfim.
Assim, é raro de acontecer, mas eu já vi vários casos, assim, de ter a cláusula conflitante, a gente ter que fazer até reunião com o compliance de seguradora para entender, porque existe um conceito de que o clausulado da seguradora sempre prevalece, né, ao do ressegurador. Mas, assim, a gente precisa estar muito bem azeitado ali os entendimentos para que a gente possa realmente formalizar. E, eventualmente, sei lá, se tiver um ressegurador que não está de acordo ali, a gente vai ter que substituir a capacidade dele. E, até para evitar, né, essa questão do um eventual sinistro, vai ter um prejuízo para o segurado. Ou ainda pior, que, graças a Deus, é um cenário que eu nunca vi, de acionar a policy de E&O da corretora para suprir ali aquele erro, né?
Nossa, é verdade. Tem que ter também, né?
Tem.
Essa própria, porque o risco também pode acontecer.
E essa é uma diferença entre corretora de seguros e de resseguros, né? Porque, apesar dos limites exigidos serem baixos, o corretor de resseguro sempre tem uma preocupação em aumentar essa policy, o limite dessa policy, para justamente poder estar aderente ali com o volume de negócios que eles fazem, né?
Sim.
E no sinistro, essa parte vai com você também? Você que operacionaliza de alguma forma?
Sabe? Eu tô à frente, né, junto com a Aline, que é a diretora de sinistros, mas é da minha responsabilidade também. E a gente também, assim, tem criado bastante coisa em termos de processos ali para tentar automatizar o máximo possível. Porque a gente tem sinistro todo dia, praticamente, assim. O mercado, né? Aí voltando de novo para a parte do aeronáuticos. Mercado de linha aérea tem, cara, sinistrinho todo dia. Então, se a gente fizer... porque tem, assim... É um pássaro que teve ingestão na turbina ali. Isso é corriqueiro pra caramba.
Teve um esses dias aí, né?
Tem todo dia, todo
eu não
dia.
Não vou viajar mais.
Não, mas isso não corre nenhum risco, não. Mas, assim, é um evento. Então, a gente precisa registrar, precisa comunicar pro ressegurador. Então, também a gente tem investido bastante na parte de sistema. E eu acho que o Power BI, né, é uma ferramenta muito rica para trazer inteligência pro que a gente já vê no sistema. Então, a gente consegue simular ali os painéis... de forma... Até para mostrar para os clientes, para as seguradoras, o status de sinistros está dessa forma, quantos sinistros a gente teve no mês, a gente conseguir acompanhar mesmo, o que, que é um cliente sinistrado para caramba ou não. Então, tentar deixar esses relatórios bem maduros para as seguradoras também terem um conforto de que a gente está fazendo o nosso trabalho, sabe?
E hoje vocês têm um sistema próprio para controlar os sinistros lá.
Na verdade, assim, os sistemas que a gente tem não são próprios, né? São contratados. São sistemas internacionais que a gente tem. Então,
legal.
O Power BI é um deles, que a gente tem um sistema voltado para corretora de resseguros mesmo, para poder atender toda essa demanda, seja do sinistro, né? Ou da parte de colocação dos negócios mesmo.
E você consegue controlar detalhes do sinistro, assim, tipo, que nem você falou, ingestão de pássaro, tipo
Sim.
de sinistro, onde está acontecendo, tipo
a gente
tal.
Consegue ver, então, assim, para fugir um pouquinho do aeronáuticos, né?
Uhum.
A gente consegue ver a policy de property do cliente tal, tem tantos sinistros de alagamento, tem tantos sinistros de danos elétricos.
Uhum.
Então, a gente consegue ter esse mapeamento para mostrar para os nossos clientes e até para os resseguradores também, porque muitas vezes acaba tendo um entendimento um pouco diferente. Ah, não, mas esse cliente aqui tem muito dano material, então vou aumentar a franquia. E a gente mostra, né, justamente esses relatórios para poder desmistificar ali o que foi negociado ao longo de um ano.
E que hora que avisa o sinistro para a resseguradora? É na hora que acontece? É na hora que a seguradora paga?
Não.
É na hora que ela lembra de avisar?
Não, a gente comunica imediatamente. Isso é até uma coisa, assim, que eu acho que é um grande diferencial nosso, é o tempo de resposta. Então, a gente está sempre muito comprometido em até 12 horas fazer as devidas comunicações.
Uhum.
A parte de pagamento também de prêmio, a gente não demora mais de um dia para fazer. Sempre a gente repassa, a gente é reconhecido, muito reconhecido por isso. Assim, acho que tanto na parte de tesouraria quanto na parte de sinistros, pela nossa agilidade nos processos. Então, o momento da gente fazer a comunicação do sinistro é o momento que realmente chega para nós. Então, a gente já repassa para o ressegurador e aí a gente fala, ó, tem uma expectativa de sinistro, foi um evento, a gente ainda não tem o valor apurado, que acontece na maioria dos casos. E aí, à medida que a gente tem as atualizações, a gente informa também e abastece esse sistema. Então, se vem o relatório, né, a gente já anexa ali naquele sistema
E às vezes, na maioria das vezes em real time, se ela abriu lá, há uma obrigatoriedade, quando o broker está envolvido, de avisar o broker também.
Avisar o ressegurador?
É, exato.
É, assim, a gente tem que avisar. Tem algumas cláusulas, né, que estipulam que a gente tem que avisar em 7 dias e tal.
Sim.
Mas a gente sempre tenta superar ali o mínimo da cláusula, porque o ideal é que a gente deixe a comunicação de forma mais fluida possível. Então, o quanto antes, melhor. Assim, são raríssimas exceções em que a gente demora mais de 12 horas para fazer a comunicação desse sinistro.
Qual que é a lobby, a área que dá mais problema aí?
De sinistro?
É.
Ah, é complicado falar, né? Eu acho que, assim, o property, por uma questão, né, de volume ali, tem uma parte muito grande, mas se a gente for falar de perfil de risco, acho que o ramo de energia, né, de geração de energia tem um volume robusto, né, em termos de sinistralidade. E o aeronáutico...
É tudo muito caro, né, no energia.
É.
Não, mas volume ou complexidade?
Volume é complexidade.
Volume,
O volume é o que eu digo assim.
Transporte, acho que é o que bateria recorde.
É, o transporte não tem muito resseguro, né?
É.
Ah, fica tomando conta.
A gente tem um pouquinho de transporte na nossa carteira, mas realmente não tem, não é a maior parte do nosso portfólio.
Nem acaba chegando.
É, assim, chega pouco, mas assim, a parte de geração de energia, que eu digo de volume, são os valores envolvidos, né? Nunca é uma conta de abaixo de 2 milhões, por exemplo.
É uma pá que sai voando, sei lá, uma tempestade num...
É, assim, ou é uma transmissora que deu algum problema, um transformador, então sempre tem algum valor mais robusto, assim, sabe? E o aeronáuticos, acho que tem essa questão da frequência, né? Mas a severidade é muito menor, então também tem esse volume mesmo, né?
A gente fala muito de automação de vocês, né? E você enxerga hoje os seus clientes seguradoras ou resseguradoras, né? Seus parceiros resseguradoras tendo esse nível de automação também? Porque o que eu penso? Avisou um sinistro lá. Essa policy tem resseguro? Manda um e-mail automático já do aviso. Isso acontece?
Olha, existem algumas seguradoras que sim. Mas eu ainda acho que essa parte de automação e os processos serem simples é menos comum, sabe? Assim, eu acho que ainda a gente hoje está muito preso na parte do e-mail.
Isso que eu ia falar. É muito troca de e-mail, né?
Mas assim, a gente tem... É uma responsabilidade que eu tenho muito grande. Eu vejo que tem alguns resseguradores que estão bem modernos, assim, na parte de comunicação e tal. Tem se modernizado, mas as seguradoras eu ainda acho que estão carentes disso, mas eu acho que é uma oportunidade para a gente também, sabe? De demonstrar esse relatório.
Exato. Né?
Oferecer esse serviço e até ver onde que a gente consegue fazer a diferença para eles, né? Porque no final das contas, a gente é um facilitador para a seguradora, a gente precisa ser a solução, né, das questões ali, seja de processos, seja de solução para resseguro. Então, é uma oportunidade para a gente também, sabe? Eu acho que, assim, também consegue trazer um olhar de que a gente pode atender todo tipo de cliente, né? Todo tipo, todo tamanho de cliente, porque as corretoras, de forma geral, as grandes corretoras, né, de resseguro, elas têm uma preocupação em atender muito os clientes de grande porte. E eu acho que a Latinre tem esse diferencial, porque a gente tenta tirar o máximo de burocracia possível para que a gente consiga atender o cliente, seja de pequenininho, então, dessa parte do wholesale que eu comentei, até um risco mais complexo, porque a gente, né, os nossos processos eles estão muito bem definidos e a gente tem um foco muito grande na agilidade dos nossos processos, né? Então, por exemplo, e fazer de uma forma de a gente se importa em trazer a solução para o cliente. Eu acho que um outro diferencial da Latin é que a gente faz com que as áreas, né, seja de sinistros, tesouraria, operacional, compliance, se comuniquem com as empresas de forma geral, porque essas áreas, né, de back-office, assim, eu não sou maior fã desse termo, mas eu não tenho outro melhor para dar, elas ficam muito restritas ali no campo dos e-mails, tem pouco contato, como uma área comercial tem, né? Então, eu acho que a gente sempre tenta investir na parte de comunicação e de relacionamento para facilitar também até entender as dores do nosso cliente e ver como que a gente pode ajudar. Então, a gente faz rodadas de feedback com as seguradoras. Até para entender, olha, como a gente tem feito, tá aderente, né? Teve uma mudança de mercado, então, eventualmente, uma seguradora que fazia um tipo de negócio, ela deixou de fazer, porque, enfim, o resultado não foi bom, ou quaisquer que sejam as razões, a gente consegue atender a demanda ali de acordo com a necessidade do cliente e com a atualização que o mercado está tendo, sabe?
Ainda existe os famosos borderosos de
Sempre,
o que que é
sempre.
isso? Eu só ouço falar.
Explica pra galera aí. Eu sei. Fala aí.
Não, o borderô, assim, ele na verdade é como se fosse um relatório, né? E aí é um resumo, né, de todas as informações. Então, existe borderô de movimentação de prêmio, existe borderô
Isso é pra conta do contrato, pro facultativo ou pros dois?
para os dois. Assim, de forma geral, assim, tradicionalmente o borderô começou na parte de contratos, mas, por exemplo, para aeronáuticos é super comum ter borderô também, porque, né, tem os sinistros pequenininhos ali, então é decidir. Cara, o ressegurador quer ficar recebendo essa informação do pequenininho toda hora? Muitas vezes não. Então a gente combina lá né, a forma de que o borderô vai ser enviado. O mais comum são em bases trimestrais, mas ele é um resumo, né, de tudo o que aconteceu. Então, dando exemplo da parte de sinistralidade, né? A gente coloca lá todos os sinistros que ocorreram ao longo desses 3 meses, como o exemplo que eu dei aqui. E aí, de 3 em 3 meses, a gente manda o um comunicado. Para contratos, muitas vezes também tem movimentação ali de prêmio. Então, tem um ajustamento do prêmio, né? O movimento ali do prêmio junto com a parte de sinistros. Então, é uma forma mais ágil da gente conseguir fazer essa comunicação para os resseguradores e a gente consegue ser mais produtivo também, né? Gastar energia com um volume um pouco mais importante do que ficar olhando toda hora para aquela frequência, né? Se a gente for falar de sinistralidade.
É tipo informações padrões mandadas periodicamente, resumindo, né, pro ressegurador, relatórios, né?
Arrecadei tanto de prêmio, tenho que te pagar tanto. De sinistro é o contrário.
Eu acho que é mais um encontro de contas, assim, sabe? Olha, existe aqui, né, ao longo desses 3 meses tiveram 20 sinistros e totalizaram 10 mil reais. E aí, você pode fazer a recuperação, né, pode seguir com a recuperação de acordo com o que está previsto aqui no borderô. Então, funciona nessa lógica aí.
E normalmente essa recuperação vem depois do sinistro pago? Ou o sinistro que está em regulação está no meio aí também?
Pode estar no meio, é que depende muito, né? Assim, a seguradora pode fazer um pedido de cash call, que a gente chama.
Isso.
Então, eles antecipam, né? Antecipam, é lógico que a gente precisa de um relatório de sinistro, precisa ter uma documentação embasada ali, né? Mas muitas vezes a seguradora faz esse pedido de cash call para antecipar mesmo a indenização.
Legal, legal. Que às vezes tem as antecipações até pro próprio cliente, os ingressos
O
gigantescos,
tamanho do
deve ter muito
valor.
isso, né? Tem água aí? Você quer mais água?
Eu tenho um pouquinho ainda aqui.
E a gente fala muito de slip de resseguro também, muito dessa parte, pessoal. Fala, pessoal, o que que é o slip? Ele é um.
O slip, ele é um contrato de resseguro, né? Então ele delimita ali as regras do jogo. Então, quais. Obrigada. Ele vai estruturar quais são as coberturas, quais são os limites, quais são as franquias. E a forma, né? Então, enfim, de que forma vai funcionar para cada ressegurador, a forma de pagamento. Então, é realmente como se fosse um espelho da apólice. Então, tá estipulado ali tudo que vai ser coberto ali através daquele seguro.
Tudo que foi negociado tá ali, toda a
Exato.
regra do jogo tá ali.
E aí, o corretor de resseguros, esse é o documento mais importante para uma corretora de resseguros, porque somos nós que emitimos. Então, não é um ressegurador que manda para a gente completa ali né, com as informações do risco e tal. E a complexidade ali do slip é porque cada seguradora muitas vezes tem o seu próprio clausulado. Então, a gente tem que adequar o seu próprio clausulado da seguradora de acordo com o que o ressegurador também aceita. Então tem, assim, é um documento super comum, mas ele não é simples.
Ele é bilíngue, né?
É, tem,
100%, né?
existe uma exigência para que seja bilíngue, né? Então, ou 100% português, mas como na maioria das vezes a gente trabalha com resseguradores internacionais, então a gente precisa que seja bilíngue. O corretor de resseguros, assim, a gente fala inglês o dia
Tempo.
inteiro, né?
E os sinistros mais vultuosos, digamos assim, muitas vezes o ressegurador ele também quer participar da regulação, enviar representante, alguma coisa do tipo?
Sim, isso, por exemplo, é uma coisa que está estipulada no slip, né? Então, o ressegurador que quer participar, normalmente ele quer ter o controle, né? O claims control, que é a cláusula, né, de controle ali de sinistros, o ressegurador vai exigir essa cláusula porque ele quer ter realmente o domínio ali e a decisão de como o sinistro vai ser regulado. E o que acontece muitas vezes é que as seguradoras pedem o Claims Cooperation, que é a cooperação nos sinistros. Então é que, na verdade, o ressegurador vai cooperar ali, mas é que a palavra final não vai ser dele. Então depende muito, assim, de vários fatores. O primeiro é o percentual da seguradora. Então, quanto que aquela seguradora está aportando naquele risco? Porque se ela tiver 2%, 5% de retenção, assim, o poder de barganha dela é muito pequeno para exigir um claims control. Ou se a gente tiver um ressegurador que tem um percentual muito significativo, ou, enfim, tem um perfil de liderança, que a gente chama, ele vai querer olhar para aquilo. Então, assim, podem existir claims control que cada um vai ser responsável ali pela sua própria regulação, porque o resseguro ele funciona numa dinâmica curiosa, assim, porque tem uma colocação, né, de resseguro que ela é verticalizada. Então tem o líder de resseguro e tem os followers, né, que a gente chama, que são os seguidores ali daquelas condições pré-determinadas. Mas também tem situações que o ressegurador, ele é líder do próprio percentual dele, da própria ordem dele. Então, a gente vai adequando ali de acordo com a complexidade de cada risco, a disponibilidade de capacidade também de cada ressegurador.
O broker de resseguro também pode participar ou participa em casos de eventos, uma regulação de sinistro?
Assim a gente participa. Assim a gente mais acompanha,
Sim.
e enfim, dá a nossa diretriz ali um pouco, né? Mas assim, é mais como um acompanhamento mesmo do que um posicionamento,
E
sabe?
dá polêmica?
Muita.
A seguradora quer pagar, o ressegurador não quer, ou
Muita,
vice-versa?
muita, muita, assim, eu mesma já me envolvi, assim, em várias discussões de sinistros, onde eu percebia que o ressegurador, né, daria o respaldo, mas a seguradora não queria indenizar. Então, e como assim, apesar de ser um broker de resseguro e a seguradora ser o nosso cliente final, a gente quer, né, que, né, o sinistro ele seja pago, que a apólice seja de fato utilizada. Então tem uma briga que a gente compra, às vezes eu já participei de algumas, para que a capacidade de resseguro seja devidamente utilizada. Mas enfim, tem muitas negociações por trás, então é complexo, assim.
E num sinistro grande, assim, que envolve terceiros, etc. Você tem ali diversos riscos envolvidos. Pode ter o RC, o bem envolvido, e etc. Tem uma ordem que segue? Primeiro segue com os terceiros aqui, paga tudo, depois vamos ver o teu, depois vamos, sei lá. Existe isso ou não? Vai indo meio que.
Você diz, só para ver se eu entendi sua
Pega o
pergunta.
da
Vamos
do
pegar
Aviation, por
o
exemplo.
metrô que afundou lá. Aí afundou as casas, as pessoas caíram, né? Só um exemplo hipotético.
Envolveu vários
Vamos
setores.
dar preferência agora a resolver o sinistro das pessoas primeiro, depois vamos pro bem físico aqui, que é o próprio metrô, não sei.
É que normalmente a parte de responsabilidade civil ela é um pouco mais complexa porque ela precisa envolver advogados, né?
Ah,
E
entendi.
então envolvem vidas também. Ele não é tão automático assim como um dano material, né? Então,
Um roteio, né?
a gente,
Demora, né?
assim, quanto custa a vida dessas pessoas que morreram e qual que é a melhor forma de seguir com a indenização? O RC tem muito a questão, assim, é que a gente está falando de morte especificamente, né? Mas se tem, sei lá, se uma pessoa quebrou o dente, né? Não, não, buscar assim, ah, tá bom, mas ele vai fazer o reparo, quanto vai custar o reparo? Então, o RC, ele acaba demorando muito mais, porque envolvem várias instâncias, né? Eventualmente até acordos entre as empresas e tal, mas não, respondendo sua pergunta assim, de forma objetiva, não existe uma ordem. A ideia é que o sinistro, ele seja tratado como um todo.
É, ele vai andando em paralelo ali, e óbvio que acontecer primeiro vai acontecendo, né?
É, assim, a gente, o que precisa, a importância que a gente tem é a documentação, né? Então, assim, os relatórios de sinistro estarem muito bem respaldados ali para que a gente possa correr com as indenizações e tal. E tem também uma preocupação, assim, até de atender, né, os clientes. Então, assim, se teve morte, a gente providencia de forma imediata uma assistência para essas famílias e tal, uma coisa que dá para a gente fazer de forma automática, para não deixar a pessoa ali que perdeu os familiares, né, esperando. Então, a gente tem essa preocupação muito grande e é legal ver, porque os seguradores, eles se solidarizam muito nesse sentido, sabe? Então, tem as despesas ali de emergência, né, que acabam cobrindo isso.
Boa. É, até às vezes, sei lá, num caso como das barragens lá. Você teve pessoas que ficou sem moradia, não morreu necessariamente, mas ficou sem moradia. Então tem que dar um jeito naquilo ali, ainda que momentâneo,
É
né?
isso, você paga hotel para todo mundo, né? Você sabe quem são as pessoas, como que é feito o controle, mas existe, né? As seguradoras, de forma geral, tem sempre uma sala de crise, né? Para saber lidar com isso. Os seguradores também abrem as suas salas de crise, os brokers também, então,
É
para a gente
legal.
poder fazer de uma forma colegiada ali e ter as respostas bem rápido.
Tem tipo um comitê, então, que as pessoas estão. Ah, vamos todo dia falar tal hora, sei lá, alguma coisa assim.
Normalmente assim, dependendo da situação, a sala de crise ela não para. Então, é 24 horas ali, todos os dias, é lógico, as pessoas se revezam, mas a sala de crise está ativa, né? Até o período que se determinar.
Legal, fica todo mundo envolvido, né, no processo. E, Júlio, deixa eu perguntar, como que tá hoje o mercado de resseguro, assim, na visão do broker? Porque, assim, a gente sempre ouve falar, né, as taxas estavam altas um tempo atrás, tá todo mundo subindo, a gente já começa a enxergar um pouco
É,
mudando o
alguma coisa.
cenário, começou a baixar. Como que você enxerga, na sua opinião, assim?
É que assim, é difícil a gente falar de forma única, né? Porque assim, cada carteira é muito individual. Então, por exemplo, se a gente for falar da parte de linhas financeiras, né? Hoje a parte de E&O especificamente tem bastante capacidade. Os prêmios, eles estão mais competitivos, então a gente consegue trabalhar melhor. No ramo de aeronáuticos, por exemplo, já está um pouco mais difícil, tem uma restrição de capacidade muito grande por conta dos eventos envolvidos aí nos últimos anos. Os prêmios estão aumentando, a visão para a linha aérea especificamente, que foi sempre muito tranquila, né, com o conflito lá da Rússia e da Ucrânia, acabou também trazendo prejuízos e tal. Então, tem muita coisa, cada contexto de cada apólice é muito particular, de cada apólice não, cada ramo é muito particular. Mas assim, se for para falar de forma geral, acho que assim, tem sido mais difícil do que os anos, se a gente falar aí de 10 anos atrás. Mas assim, cada vez mais, né, volta a necessidade do broker de resseguro para trazer soluções criativas. Eu acho que, apesar disso, mais do que nunca, a gente tem soluções diferentes. Então, tem o mercado chinês aí, né, dando capacidade para caramba. Os mercados que a gente chama de alternativos, a Índia tem muita solução. Então, tem formas, né, da gente trazer essa solução para os ramos que não estão tão fáceis assim.
E o broker, quando vai buscar capacidade que não acha no mercado aqui interno, ou mesmo nos tradicionais, nesses alternativos, ela também faz o papel de screening, por exemplo, de onde que eu vou conseguir buscar capacidade, né? Em qual resseguradora, em tal país, ela é uma resseguradora que aguenta, né?
Então, existe uma discussão muito grande em torno disso, assim, a gente sempre precisa garantir de que esses mercados conseguem, né, bancar ali a sinistralidade. A gente também tem uma preocupação muito de entender a robustez daquela empresa e tal, e principalmente da questão do registro, né? Então, a gente tem soluções de trazer fronting até para esses resseguradores e tal, mas é legal, assim, porque a gente faz todo esse trabalho ali dentro da área de compliance também para entender, né, o perfil da empresa
Boa.
e como que a gente consegue apresentar essa solução para a seguradora de forma confortável, né?
Legal, legal, legal.
E deixa eu te perguntar, nessa questão assim do dia a dia, né, de buscar novos mercados, e até comentando assim essa questão do hard marketing que o Rodrigo comentou, muitas vezes a seguradora ela aumenta os seus preços e o cliente final não enxerga, né, o porquê. Ah, mas você é brasileiro, você não tomou esse sinistro, você é seguradora, você é brasileira, você não tomou sinistro, eu também sou brasileiro, não tive sinistro, por que está aumentando o preço? É, o mercado de resseguro nesses mercados mais voláteis acaba mandando muito nessa
Da
questão,
regra,
né?
né? Eu acho que se a gente for fazer uma analogia, dá para fazer com o mercado financeiro, né? Então, assim, muitas vezes na China deu algum problema e aí, cara, sobe, né? Ou a bolsa desce em todos os países por conta de um negócio que aconteceu na China. O mercado de precificação, assim, de resseguro para determinados ramos, eles também têm influência do, né, de, porque assim, um ressegurador que dá capacidade para o Brasil, muito provavelmente ele não está só focado no Brasil. O resultado dele está focado em diversos países, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, a gente explica sempre. Eu acho que é muito importante a gente explicar com uma certa antecedência para também evitar surpresas, né? Então, à medida que a gente tem contato ali com aqueles eventos, a gente comunica aos nossos clientes já, ó, aconteceu isso, a gente não sabe, né, da situação. Então, por exemplo, das aeronaves que foram confiscadas lá na Rússia, né? A gente não sabe até hoje os prejuízos que isso pode gerar, porque as aeronaves estão lá até hoje.
Bora,
Então,
pode
assim,
vir a conta.
e assim, como que a gente consegue quantificar o prejuízo? Hoje a gente não consegue, mas assim, existe um alerta ali, para que, olha, isso pode trazer um prejuízo, ou enfim, vai existir uma restrição de cláusula na parte de confisco de aeronaves e tal. Então, eu acho que tudo é a forma que você prepara, mas sim, existe esse desafio do cliente não estar tá muito preocupado com o meio que ele não está inserido, na verdade. Ele
É.
só está olhando para a situação individual dele.
Perfeito.
E é compreensível, né? Que como se a gente também está fechando o seguro do nosso carro e aconteceu as chuvas lá no sul, assim, cara, o que que eu tenho a ver com isso, né? No
É.
final das contas, eu acho que trazer um pouco mais para a nossa realidade aqui é isso, mas não tem jeito. As empresas sobrevivem de resultados, né?
Mutualismo, né?
Até pegando o gancho disso, você já percebe hoje um efeito no mercado de resseguro em função desses eventos que estão acontecendo, especialmente aqui no Brasil, né? O mercado de resseguro olhando diferente
Climático.
para o país, até em questão de preço, etc.
Você diz das chuvas, né?
Isso.
Então, assim, eu não sou a especialista no assunto, a
Não.
Ju Oliveira, minha sócia, que é a maior especialista, ela é diretora ali da área de soluções estruturadas e está muito em contato com os contratos das seguradoras que tiveram maior impacto. Mas assim, se a gente for falar, né, um pouco ali do que aconteceu, hoje a gente pode afirmar que o Brasil é um país catastrófico. Então, desde os eventos que tiveram de 2021 e 2022 até o que teve esse ano também, a gente passou a perceber uma certa restrição dos resseguradores, né, que fazem os contratos das seguradoras, para olhar com muito mais detalhe. Então, por exemplo, a catástrofe de 2021-2022 teve um impacto muito grande na parte do agro, né, porque afetou muito as plantações e tal. E o mercado de agro costumava olhar de forma mais macro, né, pro portfólio, né, porque nos contratos de resseguro, né, eles sempre olham a carteira, não olham de forma individual para aquele segurado específico ou para a emissão das apólices que as seguradoras vêm fazendo e tal. Mas isso passou a ser cada vez mais individual. Então, eles exigem mais mesmo que as seguradoras, eles solicitam, por exemplo, latitude e longitude, né, dos clientes para poder olhar para a região específica. Então, tá no Mato Grosso, né? Como é que vai ser a exposição ali para o Mato Grosso e tudo? E o evento, né, de 2024 agora acabou impactando outras carteiras e não o agro, que isso foi curioso, porque assim, a colheita, né, de inverno ela já tinha sido feita. Então, o impacto para o agro foi pouco representativo, mas ao mesmo tempo teve um efeito muito grande na parte de property, o RD equipamento também, o habitacional e o auto, que é o exemplo que a gente estava dando aqui agora. E isso também, assim, ainda é muito recente para a gente poder afirmar, né, muita coisa, mas assim, o que a gente tem percebido é que isso vai exigir uma mudança de comportamento, das seguradoras para subscrever os riscos, então para preverem muito a questão do alagamento ali, estruturar eventualmente franquias diferentes. Isso falando de forma geral, não vou entrar no detalhe de cada carteira, mas eu acho que vai existir essa necessidade ali e os seguradores vão exigir olhar para o guideline das seguradoras também nesses ramos, sabe? E o que é interessante é que, assim, agora, né, o Brasil então é considerado de fato um país catastrófico. Muitas vezes na parte, né, de países catastróficos, a gente tem as modelagens, né, as ferramentas de modelagens que são muito desenvolvidas. Então a gente consegue entender como que cada região se comporta e tal. E para o alagamento ainda é uma ferramenta que está muito crua. A gente não tem, não está preparado ainda para estruturar essa ferramenta. É lógico, a gente está estudando vários modelos. A Latin tem feito investimentos importantes ali nessas ferramentas de modelagem. Mas o Brasil, de forma geral, ainda não tem, porque a gente não tem esse histórico, não existe interesse, né, das empresas em investir nessa parte de modelagem e das ferramentas adequadas para poder monitorar isso. Então, vai ser uma necessidade que a gente vai ver com certeza aí nos próximos anos.
Ju, obrigado. Não sei se você tem alguma coisa que de repente a gente ainda não falou que você queira comentar.
Olha, eu acho que não, gente. Acho que foi muito legal aqui o papo com vocês.
Foi mesmo, né? É bem, bem interessante mesmo.
Esclareceu muita coisa para mim aqui, que eu não tô muito no dia a dia do resseguro, então não sabia o que era
Ah,
abordador.
eu acho
Eu
que
sabia.
tem uma coisa que eu queria falar. Agora lembrei de uma parte importante. Acho que é para deixar aqui o slogan da Latin Re, né? Que a gente criou com muito carinho. Também faz parte do comitê de marketing, a gente criou lá, que são pessoas que se importam fazem melhor, porque eu acho que define muito bem o que a gente tá querendo propor aqui como empresa, né? A gente, no final das contas, a gente se importa com o que a gente faz, então a gente busca aí as melhores soluções para os nossos clientes, independente da forma. Então a gente quer fugir do tradicional e quer fazer o melhor possível.
Acho que até como
Legal.
mercado, eu gostei desse logo, porque até como mercado, se você não se importa, no seguro talvez não seja o lugar para
Não
você,
faz
né?
sentido.
Porque a gente tá
Seguro
aqui
é para
para,
se
né?
importar, né?
Bacana, parabéns.
Obrigada. Boa.
Obrigado. Obrigado, galera. E antes recados finais, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. Manda esse vídeo aqui que vai pro ar aqui pros seus amigos, pra família, pra todo mundo do mercado. Super interessante, tema super relevante. Pra quem quer conhecer mais esse mundo de resseguro, broker de resseguro, tá aqui com a Ju, hein?
Boa. E pessoal, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhou.
É
É
isso
isso
aí.
aí, Japanha.
Tá certinho.
Valeu,
Boa.
pessoal.
Valeu, gente.
Obrigado, viu?
Obrigada, gente.
Tchau, tchau.
Valeu, tchau.